O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Rádio Jornal com Ralf, Roberto e Carlyle. Olha, com o nosso Edilson Lima aqui no Master, Big Alves na mesa. Eita, Ralf, Carlyle e Roberto. Neymar cortado da seleção brasileira após essa lesão, o rompimento do tendão do tornozelo, né? Do ligamento,
não,
né?
Tendão de Aquiles, não. É um ligamento.
Do ligamento, né? Ligamento. Não, tendão. Falei Aquiles, tendão do tornozelo, né? São tendões dos lados também, né? O ligamento,
tem tendão, ligamento tem, em todo lugar que movimenta tem ligamento.
Tem no joelho, tem no tornozelo, enfim.
E quando a gente fala em ligamento, todo mundo pensa
depois
logo
de abrir, né?
O joelho. Abrindo, né? O joelho é diferente.
Lesão você ainda tá abrindo, né, Marcelo?
Lesão de,
não, já abriu.
Lesão de ligamento de joelho, o cara passa de 7 a meses a um ano.
Ah, não.
De tornozelo, não. Ele poderia voltar em 10 dias, 15 dias
no
mês.
Máximo, né?
Então, mas ele poderia voltar até numa segunda reta final da primeira fase da Copa América. Mas nesse momento, não. Vai tratar o pé, vai tratar a cabeça também.
Foi melhor para a seleção ou pior? Claro que para Neymar, a gente lamenta por ele. É evidente, né?
Olha, eu acho que não tem jogador que joga a bola que Neymar joga no Brasil. Ontem o Everton entrou. A gente sabe que ele pode dar mais do que aquilo. Ele sentiu aquele impacto, aquele momento, mas você vê que Neymar é, de fato, diferenciado. É o nosso craque. Agora, eu tive a impressão que a CBF até gostou do fato de, não digo a contusão em si, mas o fato de Neymar sair. Porque vocês discutiram ontem aqui, o vice-presidente da CBF disse que ele não jogaria essa Copa América. O que é uma indução para o cara pedir para sair por conta própria para resolver os problemas jurídico, os problemas que o Neymar tem, principalmente depois dessa denúncia. E, de repente, a CBF anunciou o corte às 2h10 da manhã. Um corte de um jogador superstar, se reúne à imprensa e comunica, lamentando o fato de ter perdido o jogador numa coletiva, e já anuncia o provável substituto. E a CBF não fez isso. Como quem diz, olha, comunica logo porque os caras começam a especular e vão deixar a gente em paz. O Tite se queixou que quando fez a coletiva para falar sobre a seleção brasileira, ele falou 80% do tempo em Neymar e 20% na seleção. Quer dizer, o assunto Neymar, esse último da acusação de estupro, estava perturbando a seleção. Apesar de que dentro de campo não via absolutamente nada contaminando. Mas eu acho que a CBF, como quem disse, ficamos fora do problema Neymar, vamos agora nos concentrar na Copa.
Aproveitou. Claro que houve a lesão e todo mundo viu, o entorse no pé do jogador e teve exame médico para isso. Mas aquilo que eu falei, um tornozelo, você pode voltar com 15, pode, tá? Com 15 dias, com 10 dias. Mas aí aproveitou a situação e disse vai cuidar e a seleção ficar com menos um grande jogador, mas também talvez com mais paz, com mais
e tranquilidade. E com menos problema, né? Não tem problema.
E pro futebol coletivo. Eu gostei do primeiro tempo ontem. Achei muito bom até. Agora o segundo tempo foi muito ruim. Então na média foi um amistoso razoável. Agora o primeiro tempo, coletivamente falando.
Mas com o Catar, você esperava que fosse mal com o Catar? Pelo amor de Deus, eu não esperava não.
Espera aí, você não se lembra não do amistoso contra o Panamá?
Ah, sim, mas porque tá mal.
É outra categoria, velho.
Já foi mal, mas eu gostei da postura da seleção.
Eu vou dizer, não é nem amistoso pra avaliar a seleção brasileira, pra dizer jogou, pronto, ok. Mas avaliar
com o Catar. Treinou, foi um treino.
O segundo tempo.
Não atesta nada.
Foi horroroso.
No total, não tinha criatividade, penetração nenhuma. Quer dizer, mudaram 6 jogadores no segundo tempo.
Pois é, tem isso aí.
Pesa,
aí pesa. Mas aí é treino, Mas o primeiro tempo, o que é que eu gostei? Você viu, Daniel, o Brasil taticamente...
Assim, não, e melhorou a direita, o Daniel é outro jogador, que não teve na Copa do Mundo.
Taticamente o Brasil mudou, e mudou porque teve
o Richarlison, personalidade, joga ele...
Você viu que Daniel Alves funcionou como um atacante pelo lado direito, e quando o Brasil atacava...
Ele era o externo desequilibrante de Tite.
Marquinhos aparecia como...
Mas não tinha que marcar lá atrás, ninguém...
Marquinhos aparecia como ala direito, ficava o Felipe Luiz, que é um lateral que não apoia muito, e ficava Miranda centralizado, ou seja, 3 defensores, ou seja, Brasil atacava com 3, 5 no meio de campo e o resto lá na frente. Só que mobilidade o tempo todo. Você viu que o Richarlison saiu daquele corredorzinho da lateral direita, aparecia no meio, apareceu na esquerda.
O que me impressionou foi o Gabriel.
O que mais tem era Jesus corredor nesse time do Catar.
Se movimentar, né?
Exatamente.
A movimentação do ataque foi diferente. Achei que Gabriel jogou da ponta direita na ponta esquerda. Richarlison teve a sorte de contar com Daniel Alves do lado direito, que a ala pela direita do Brasil se tornou boa com o Daniel Alves, quer dizer, você nota que aquele era o setor realmente que produzia. Nisso aí, nesse aspecto, o primeiro tempo deu para ver, mas depois, mas pra cá foi muito pequeno. O Catar
o Brasil
é
poderia ter feito 4-0 no primeiro tempo, 4.
Seleção do Catar é muito fraca, ela marca a distância, pô. Como é que você vai marcar? É
um time no centro,
uma seleção com 1,5 metro de distância, certo?
O centro limoianense mete uns 5 nesse time do Catar.
Eu acho que...
E o central, mesmo. E o central?
Aí é pra 8 ou 10.
Oh, vai jogar com o Madureira. O Catar vai jogar com o Madureira.
Nós vamos...
É um amistoso agora. Ah. Aí tá no nível do Catar, né?
Nós vamos voltar a falar de seleção brasileira e de Neymar. Eu quero saber de vocês a opinião de quem o substituirá, quem seria o jogador que vocês trariam. Mas o Sport joga final de semana e o pessoal do marketing nos solicitou aqui uma chamada pra convocar o torcedor, já que a promoção do ingresso, o ingresso promocional vai até 5 da tarde de hoje, e o Rafael Soares, que é diretor de marketing lá, tá com a gente ao telefone. Rafael, boa tarde. Quantos ingressos já foram vendidos e me confirma aí esse horário de encerramento da promoção? Boa tarde.
Boa tarde, Maciel, ouvinte da Rádio Jornal. Quero aproveitar aqui a audiência de vocês para convocar a torcida. Já foram vendidos 8.500 ingressos pro jogo. E a promoção da casadinha, que é o jogo do com o do CRB, vai até hoje, às 17 horas. Então a torcida tem que vir, tem que prestigiar, porque baixamos o preço para fazer o combo dos dois jogos. E a ideia é que o público ultrapasse as 15 mil pessoas no jogo contra o Vitória. E repita um bom público também contra o CRB. Não vamos estender a promoção até amanhã, então o pessoal que acha que vai esticar um pouquinho até amanhã não vai. A promoção vai até hoje. E vai ter promoção de cerveja a cada 5 mil pessoas comprarem ingresso, baixa R$1 na cerveja, e a cada 10 mil comprarem o ingresso, baixa R$2 no refrigerante. Então a torcida está sendo convocada, tanto financeiramente para o clube, quanto também a nível de lotar o estádio, incentivar o time para buscar esses 3 pontos, no caso, os 6 pontos nos dois jogos, e ir para o intervalo da Copa América dentro do G4.
O Carlari quer fazer uma pergunta, mas antes, esse combo, como é que está sendo vendido? Qual é o valor para o cara ver, para comprar o ingresso de Vitória e de CRB?
Se comprar os dois, está sendo R$10 cada jogo. Vitória e CRB sendo R$10, amanhã vai ser 20 cada jogo. Então, é importante que você compre até hoje, às 17 horas. Quem não viu ainda pode vir correr aqui no estádio comprar. Se quiser comprar pela internet também, vende na internet o mesmo preço. E é uma promoção agressiva, né? Você pagar R$20 e ver os dois jogos. Então a gente entende que é o começo do mês, o torcedor já recebeu, tá todo mundo com dinheirinho, então vamos comprar o ingresso e encher o estádio.
Rafael Carlyle, boa tarde. Quantos ingressos já foram vendidos? Essa casadinha, e quantos foram vendidos apenas para esse jogo? Quero saber de se o pessoal está querendo comprar mesmo os dois de uma vez, ou se o público é bem maior só para esse jogo. Eu queria saber sobre Tassariano, né? Como é que está esse entendimento para trazer um adversário estrangeiro?
Tá. A gente vendeu 8.500 ingressos no jogo do Vitória, contando com a casadinha. A gente já vendeu aproximadamente 5 mil ingressos para o jogo do CRB. Então, 4 mil pessoas compraram os dois jogos. E 4.500 pessoas aproximadamente compraram somente o jogo do Vitória. A gente tem, como o CRB ainda terça-feira, vai crescer esse número e vai também ter um bom público contra o CRB. Sobre a Taça Ariano, a gente está tendo uma dificuldade de encaixar a grada da TV, porque a gente vai comercializar o jogo com a TV, com a data de trazer os times sul-americanos e também com o encaixe da nossa programação do futebol. É uma logística difícil, complicada. Já estamos realmente estudando a possibilidade de abortar a Taça Ariano esse ano e deixar para fazer no janeiro do ano que vem, com mais tempo, com mais prazo, e desde que você rola Copa América, fazer amistosos regionais, que são mais simples de executar. Por exemplo, a gente já fechou um jogo com o CSA em ida e volta, vai ser uma taça que vai ser o campeão pernambucano contra o campeão alagoano, jogando um jogo em Maceió, outro jogo em Recife, para fazer entrega de faixas e fazer um jogo festivo também, e também para movimentar o time. Vai ser, eu acho que esse é o caminho que vai seguir nesse intervalo da Copa América, e a Taça Ariano está ficando cada vez mais distante de ser executada.
Valeu, Rafael, obrigado.
Obrigado, gente, boa tarde.
Valeu. Pronto, torcedor do Sport, corra, porque até 5 da tarde a promoção aí pra comprar casadinha. R$20 os dois ingressos pro jogo do Vitória, no sábado, né? E do jogo do CRB na próxima semana, ok? Então não perca tempo. O Alexandre Lopes está perguntando aqui, Ralf, se você... Alexandre não, cadê? É Vitor do Recife. Se você assaltou o guarda-roupa de Geraldo Freire hoje.
Rapaz, tá havendo similaridade, é. Geraldo gosta mais de flores.
É na sexta-feira ele põe umas camisas floridas, um negócio, né? Aí ele...
É alegre, digamos assim... É bonito, é verde, é ecológico, no caso das flores.
Lá na África, lembra que na África ele saiu e voltou com duas camisas de Mandela, não foi?
Foi.
Lembra na bolsa?
Lembro. Mandela também andava assim.
Com as bolas enormes.
Então, eu acompanhei, não a mesma padronagem, mas o estilo. Ou seja, uma roupa assim, descontraída, mais ecológica.
Quem vocês chamariam pro lugar do Neymar? Foi cortado, né?
Vou dar o nome.
Na madrugada.
Vinícius Júnior, porque de veterano a seleção tá cheia. Então seria uma novidade, é uma Copa América, e como a gente está de olho também na Copa do Mundo, na revelação de valores, eu acho que é um jogador que pode contribuir, porque pro lugar de Neymar...
Não pode aparecer o Dudu, não, aí?
Sim, o Dudu pode aparecer, até o Renato Augusto, que todo mundo fala nele o tempo todo no Sul.
Mas é para um atacante, ele precisa de um atacante
mas,
agora.
Mas não arrigou.
Desequilibrante.
Não arrigou um atacante, veja só. O que ele precisa é substituir um jogador cortado, porque para substituir Neymar, na cabeça de Tite, vai ser o Everton, que jogou mal.
O Everton ficou muito inibido, Mas eu me lembro, bem. Tem umas coisas assim que a gente lembra do passado, imediatamente veio na minha cabeça. Edu era um ponta do Santos.
Jogava muito, né?
Era um ponta espetacular. Aí ele foi na eliminatória de 70, ele deu show. Aí quando botaram o Edu num jogo que já estava resolvido, me parece que foi contra o Peru, que já estava 4-2. Foi 4-2 esse jogo com o Peru, em 70, né? Com o Cubidias, aquela que estava a seleção.
Timaço.
O Brasil estava... E passou por cima, né?
O Cubidias não era do Peru, não?
Cubidias? Sim. Não é Peru que eu estou
falando. Você falou Equador, entendeu?
Não, eu falei Peru.
Peru.
Aí botaram o Edu, rapaz. O Edu tropeçou na bola uns 15 minutos que ele entrou. É porque o peso da camisa é diferente, Copa do Mundo, né? Não era Copa do Mundo, mas achei o Cebolinha muito tímido e muito inibido. Mas eu acho que ele pode se soltar.
Não, mais
acho
dois.
Acho que ele pode soltar. Mas eu concordo com você, Ralf. O Vinícius é um jogador mais atrevido, mais driblador.
Mais agudo, né?
Mais agudo. Ele vai pra cima.
Ele é um pouco mais
medo.
Do Neymar mesmo. Carla traria quem?
Não, Vinícius seria a terceira, quarta opção. Acho que até pela função de Neymar, quem mais se aproxima jogar na posição dele seria Vinícius Júnior, mas é bom lembrar que ele teve uma lesão parecida com o Neymar há pouco tempo, né? Então ele...
Também
ele teve.
Ele saiu do campo ali no
passou um tempo, quando ele voltou já era final de temporada. Então não sei como
mas
é que ele estaria...
Tá dado como curado, né?
Não, tá curado uma coisa. A outra é ritmo para uma competição que vai começar agora. Quem tá em ritmo, quem tá pedindo vaga na seleção é Lucas Moura. Lucas Moura foi preterido aí na final da Champions.
Mas conte um jogo que o Lucas Moura foi arrasador.
Ele fez três gols. Semifinal contra o Tottenham, ele fez três gols.
Só.
Contra o Liverpool.
Mostra um segundo. Quer dizer, porque...
Não, ele no último jogo, o jogo final, Carlyle, ele nem entrou faltando 15 minutos.
Mas é o treinador, né?
Sim, mas no Tottenham ele foi barrado.
Se ele reserva no Tottenham,
como é que eu vou...
Mas assim, tem cabimento. O cara fez três gols no jogo anterior. E no jogo final ele entra faltando 15 minutos.
Pergunta ao treinador, né,
amigo? O erro foi do treinador que colocou.
Será que ele perdeu o jogo?
Porque ele...
Será que ele perderia se ele começar jogando?
Porque o time é inferior.
Eu acho o seguinte, não.
Porque o dono do time, o melhor jogador do time, Harry Kane, estava 3 meses sem jogar e o treinador achando que com o nome
ele ia
entrar.
E outra coisa, a gente pode falar, reserva do Tottenham, o Tottenham é finalista da maior competição do planeta de clubes.
Mas não é uma seleção, é um time de futebol.
Mas é quase uma seleção, Raul, de bons jogadores.
Você tem que ter parâmetros. A seleção brasileira...
Eu convocaria Vinícius Júnior e pronto. Convocaria o Lucas Moura.
Eu ainda estava explicando por quê.
Não há nenhuma paixão em defender.
nada.
Eu botaria.
Se fosse para defender, seria melhor defender Dudu.
Pronto.
Dudu do Palmeiras.
Mas eu ainda defendo.
Pro lugar de Neymar, botaria Caça-Rato, não tem problema, não tem mulher para estar brigando com
ele.
Eu
ainda defendo o Lucas Moura, porque pode jogar pela direita, pode jogar.
Caça-Rato é muito
pode procurado. Jogar pela esquerda, pode fazer uma função no meio de campo. Abrindo espaço para Coutinho jogar na esquerda, como Coutinho jogava no Liverpool. Enfim, tem essas opções. Teria outra, por exemplo.
Ele anuncia quando? É hoje ainda?
Possivelmente. Não tem. Douglas
tem.
Costa.
Ele tem tempo até o dia 13.
Vai ser de madrugada de novo, né?
Douglas Costa seria outra opção.
Tá bem.
Pra jogar pela direita.
Ele tem até... Perdão,
Carvalho. Pra dividir com o Richarlison e Neres entrar pela esquerda.
Ele tem até véspera da estreia, mas o cara tem que vir pra treinar, pra se enquadrar no grupo. Claro. Ele tem que chamar amanhã. Não, hoje.
Possivelmente ele faz isso de hoje pra amanhã. Primeiro ele tem que entrar em contato com o jogador pra saber onde é que o jogador tá, como é que tá com o clube, e, apesar de ser férias lá na Europa.
Ele não previa.
Não tem como convocar que seja Ronaldo, Neymar, não.
Né? Quer dizer, é uma coisa de cima da hora.
Né? Naturalizar que seja Ronaldo brasileiro, trazê-lo, não?
E fala português. Não, tá descartaria, não descartaria CR7. Dudu também. Não descartaria Dudu.
Rapaz, eu acho o Dudu...
Vai ficar entre Vinícius, Dudu.
Eu acho o Dudu muito parecido com aquele que tinha... Que o Filipão botou contra a Alemanha.
Bernard,
eu acho muito parecido. É um jogador do Palmeiras.
Acho que Dudu é mais completo.
Rapaz,
Bernard é mais incisivo.
Eu acho muito parecido.
O Fernandinho jogou bem, Ralf?
Rapaz, eu fiquei assombrado, Marcel. Ele lançou umas duas bolas pro goleiro adversário.
Peraí.
Eu fiquei.
Ele nem jogou bem, nem jogou mal. Todo mundo que entrou no segundo tempo não se permitiu fazer avaliação.
Você falou do Tottenham, o Fernandinho faz parte de um time que é quase uma seleção, comandado pelo Guardiola, e que ele joga bem, né?
Sim, todo mundo critica Fernandinho. Fernandinho é uma espécie de um bom jogador. Fernandinho é uma espécie de um jogador assim.
Não dá sorte na seleção.
Apadrinhado pelo time.
Ele ficou marcado por erros. Erros.
No 7-1 e agora, Carlinhos?
E agora?
Até infelicidade, não só eu, fatalidade.
Ficou marcado por erros frequentes em jogos difíceis.
Decisivos.
Erros decisivos. Agora bater no ombro do jogador e ele ficar marcado por isso. Aliás, ele jogou mal naquele jogo.
Jogou mal.
Mas é um
Vocês
bom jogador.
Vocês falaram aí, não estava na minha relação por esquecimento. Mas que eu coloco agora. O Douglas Costa, porque nós criticamos
bom também.
Na
bom
convocação,
nome.
Douglas nome. Costa não tem aparecido.
Vamos botar o nome.
É um desequilibrante.
Ou Lucas ou Douglas
Costa? Lucas Moura, Douglas Costa.
Não, Douglas Costa junto com o Vinícius.
Seria uma segunda alternativa de Ralf.
Eu vou pensar no outro nome e digo depois do intervalo.
Não, é Vinícius Júnior e coloca agora o Douglas Costa como uma segunda, uma alternativa, porque é um jogador que eu acho que extremo não é.
Desequilibrante.
É externo. Desequilibrante.
Não, que joga externo. Pela ponta, como é? Externo.
Externo.
Externo. Não é extremo, é externo.
Tem gente falando
pra
também
no... Pra falar como o português fala. É o externo desequilibrante.
E esse externo, ele joga fora do campo, é Alves?
Seguramente.
Espaço aberto para o nosso Wellington Campos, está de perto, acompanhando tudo sobre Neymar, sobre seleção brasileira, sobre o amistoso. Então o espaço da Copa América hoje é do nosso fã.
Pois é, meu ídolo, e por volta de 2h15 da madrugada veio a notícia. Neymar está cortado da seleção brasileira, faltando 8 dias para a Copa América. Vamos aos fatos. Neymar foi escalado para o amistoso de ontem, entrou, começou a sua participação no jogo no estádio Mané Garrincha, na vitória de 2-0 em cima da seleção do Catar, com gols de Richarlison e também Gabriel Jesus, o craque da seleção brasileira, tomou uma pancada por volta dos 14 minutos do primeiro tempo e acabou saindo para o banco de reservas, e aí foi constatado um problema mais sério. Ele foi levado para o vestiário chorando e chegou o pai dele, o seu Neymar, no vestiário, o próprio Edu Gaspar, e numa van. Ao início do segundo tempo, ele foi levado para um hospital aqui de Brasília e foi diagnosticado na madrugada que ele sofreu ruptura ligamentar no tornozelo direito. Até o presidente da República, o Jair Bolsonaro, que estava no estádio, foi direto para o hospital falar com o Neymar, dar um abraço e desejar boa sorte ao craque da seleção brasileira. Então, por volta das 2h15 da manhã, veio a confirmação do Dr. Rodrigo Lasmar, o corte de Neymar devido à ruptura ligamentar no tornozelo direito. É uma lesão grave e agora vamos ver como será a recuperação do jogador do Paris Saint-Germain. Na entrevista coletiva, o técnico Tite, antes desta notícia, deixava claro que iria contar com o Neymar até o último momento.
O Neymar, ele é um jogador diferente. Eu vou querer ter até a última situação dentro da equipe pela qualidade técnica que ele tem. Isso não vou abrir, não. Exceto alguma situação excepcional. Exceto alguma situação diferenciada. Ele saiu com quantos minutos? 15, 16. Eu só vi no intervalo que ele estava com o tornozelo inchado. Já estava com uma bola e... Enfim, acho que era uma marca. Mas aí está acontecendo isso aí.
Daniel Alves, capitão da seleção brasileira, na zona mista, também antes de saber do corte de Neymar, falava da expectativa de contar com o parceiro.
A gente sabe que é um jogador muito importante, um jogador que é o nosso diferencial. E a gente espera poder contar com ele. A gente não cogita a possibilidade de não tê-lo até o final. Preocupa só porque o tornozelo estava um pouco inchado. Mas são situações do jogo e a gente espera que recupere o antes possível.
Você teve com ele no intervalo, bateu um papo com ele no intervalo?
Sim, a gente conseguiu falar com ele. E é evidente que estava preocupado, né? A lesão sempre preocupa o atleta. Mas a gente não vai colocar a carroça à frente dos bois. Vamos esperar os resultados e só esperamos que não seja nada grave.
Pois é, a seleção não tem mais o craque Neymar, ele que amanhã, no Rio de Janeiro, terá que depor na delegacia que apura crimes de informática, ainda por causa daquele vídeo que ele publicou no sábado, se defendendo das acusações de estupro da moça lá de São Paulo. Agora, não é mais um problema da seleção brasileira conviver com esse problema particular do Neymar, ele cuidará da vida dele e a seleção vai ter um novo jogador. Tá certo, meu ídolo? É com você.
Valeu, grande Wellington Campos. Alguém tem mais algum nome? Sim, Roberto, você falava no intervalo aqui o que o Muricy falou sobre o Neymar, que ele também não colocaria, né?
Sim, Muricy, eu vi a entrevista de Muricy, ele dizendo que o jogador não desliga dos problemas, não. Ele vai pra dentro de campo com a cabeça, você a não... cabeça também vai.
É uma máquina, entendeu? Não, né?
Que não vira, não. Não é robô, não.
Eu acredito.
Em termos de uma competição para outra, tira o foco de uma competição para estar em outra, é mais fácil. Agora, exato. Tirar da mente um problema
ontem,
sério.
Ele está com
um
problema ontem, fora de campo.
Por mais profundidade, exercício de Deus que o cara pudesse fazer, não ia notar diferença em Neymar. Não parecia abatido, nem o plantel contaminado pelo caso do estupro, não. O Neymar entrou, discutiu até com o juiz.
Você viu que ele tentou dar uma pesada, chute no jogador que apertou ele numa marcação mais forte. Você viu?
Vi.
Isso ia chegar. Uma coisa foi derrubado quando o cara foi passando, ele meteu o pé.
Pra mostrar que ele tá tão Neymar que tá menos afetado do que a gente esperava. Esse episódio do estupro.
Eu não acho, não.
Uma coisa é essa questão. Eu acho que perturba
dentro de campo, fora de campo, todo lugar.
De Neymar, apesar dos indícios, não vou falar evidência, dos indícios mostrar que Neymar que foi agredido, né, pode ter parecido uma armadilha, enfim, indícios. Não quero nem... Porque pode aparecer outro vídeo aí mostrando outra coisa, né? Outro áudio, enfim. Então, esse caso mexe. Mas tem o outro lado. Vamos lá, eu vou me restringir a Neymar jogador. Neymar entra em campo, todo mundo aquecendo de um lado, ele vai para o outro. Neymar, quando pega...
Que é pra câmera pegar só ele, né?
A primeira bola que ele pega, ele tenta dar um drible no meio de campo sem a menor necessidade. Aí leva uma pancada. Ele, quando bate a falta, ele pede pra tocar a bola pra ele de novo. E ele vai pra cima do jogador pra tentar outro drible e leva outra pancada. Quando ele leva essa falta que o Roberto tá se referindo, lateral direito, Pedro Correa...
Exatamente.
O cara faz a falta nele e a bola, uma entrada, porque não foi muito dura, não. Mas quando ele cai, ele já joga o pé pra machucar o jogador. Ou seja, a cabeça não tava boa.
Não tá boa.
Que ele faz isso já há um tempinho.
Talvez... Mas é por isso que eu acho, se o que vocês estão percebendo nessas particularidades do lance é similar ao que ele fazia antes, isso significa dizer que ele está fazendo o que sempre fez, não está contaminado pelo problema do momento.
Mas veja, Ralf.
Agora, Roberto, eu concordo com você disse aí numa coisa. Acabou o jogo ali, ele chega no vestiário.
Não foi o que eu disse, eu estou dizendo o que Muricy falou.
Sim, mas vamos supor.
Que não desliga, o cara vai para dentro do campo.
Esse negócio vai contaminar ele até ser resolvido.
Ele leva as pernas, leva o corpo, a cabeça também está lá.
Quando o jogador vai tendo uma certa maturidade, o Neymar já tem 27 anos, ele não revida dessa forma. Ele não tenta fazer esse drible improdutivo no meio de campo. sem a menor necessidade. O jogador que ele tem habilidade para driblar todo mundo, mas ele vai fazer isso mais próximo à
como
área.
Como diz o paulista,
mas parece ele que não está com essa maturidade ainda.
Moleque de bola. É. Então ele vai fazer isso até morrer. Ele gosta do drible e gosta de desafiar.
Como que ele diz? Exatamente.
Eu sou o melhor daqui.
Talvez o fato de estar voltando a jogar no Brasil depois de 2 anos e a torcida aplaudiu, abraçou ele. Aí queria provar algo. Mas se ele tivesse essa maturidade, ou a maturidade que a gente espera que ele tivesse, ele iria mostrar para a torcida de outra forma: um gol, um passe, até um drible mais próximo à área. Verdade. Mas esse para ele é o problema menor. Do que ele vai ter que enfrentar por aí.
Olha, algumas pessoas mandando aqui nomes que queriam ver na seleção brasileira, no lugar do Neymar. O William Ferreira de Água Fria diz Everton Ribeiro do Flamengo no lugar do Neymar.
Tá jogando bem
também. Tá jogando bem no Flamengo, é verdade. É um jogador que não é aquele driblador e tal, mas que compõe bem ali.
O Augusto César time, diz,
troca passes.
Convoca o menino João Pedro do Fluminense. Esse fez o gol de bicicleta ontem.
Tem muita gente na frente.
Foi, e depois perdeu o pênalti.
Ele tem 17, ele ainda vai pra sub-20.
Ele fez o golaço, mas depois perdeu o pênalti. Na disputa pro pênalti, ele perdeu o pênalti. Bateu fraco em cima do goleiro. Agora, eu nunca vi dois times pra perder tanto pênalti como o Cruzeiro.
Deixa eu falar uma coisa pra vocês.
Pelo amor de... Eu pensei que ia ser 0-0 nos pênaltis.
Coloquem os olhos na seleção de novos do Brasil. Porque... foram 2 jogos, 2 vitórias por 4-0 e ontem foi 4-0 em cima da França, viu?
Jogando muito.
Jogando bem, olha. Rodrigo do Santos, Pedro do Fluminense, aquele atacante.
São os meninos que
quem
vão.
Mais? Igor, lembra aí, Igor?
Vão abastecer a seleção, né?
A seleção de novos. Muita gente muito boa. Essa seleção tem que ser olhada, preparada. Esquece Neymar, rapaz. Daqui a 3 anos, pensamos numa seleção jovem lá no Catar.
Neymar vai ter idade pra estar no auge na Copa ainda.
Idade, vamos ver se ele tem cabeça, né?
Ele vai estar com 30 anos, completando
30 anos. E pé, porque aquele pé direito dele tá maltratado.
Eu vejo Neymar, o Neymar causa prejuízo a ele mesmo, com a maneira, com a orientação que ele tem.
Rapaz, o avião de 50 milhões dele já tá realmente valendo menos, viu, Hoff? Porque já voou algumas horas e tal, tá no prejuízo danado.
Você vê, ele tá vivendo aquele negócio que é do adolescente, de querer uma capa de Batman.
27 anos de idade, Ralf, ele ganha uma Mega Sena todo
Capitão
mês.
Capitão América. Então, ele botou no helicóptero o nome de Batman. Tudo dele é feito com um pouco de fantasia. Essa é a cabeça do Neymar. Agora, tem bola para engolir os 11 da seleção. Bola
não, ele sabe jogar, ele tem habilidade, ele é realmente um craque, ele é diferenciado, indiscutivelmente.
Igor, fale o que você quer falar.
Ele precisa saber fazer melhor nos momentos que precisam.
Já tem juízo, que ele já tem idade.
Rapaz, um amistoso contra o Catar. Entendeu? E ele procurando a falta. Parecia até que ele estava querendo levar aquela cacetada.
Questão de idade do Neymar, boa tarde a todos.
Igor Moura, um grande cientista político.
Isso, nós. Valeu. Gostamos muito de conversar sobre isso.
Exatamente.
Olha, na idade do Neymar, 27 para 28 anos, a gente, claro, cada um faz o que quiser da vida pessoal. Ele leva a vida como ele quiser. O milionário, ele pode gastar com o que ele quiser. Agora, quase que todos os grandes jogadores na idade do Neymar, se aproximando dos 30, eles já tinham constituído uma família. Cristiano Ronaldo, assim. Há pouco tempo atrás já tem mais 3 filhos, o Messi já tem 3 filhos. Jogadores desse gabarito já tem uma família toda. E muita gente fala que quando você constitui uma família, você tem filhos, você ganha uma responsabilidade, sua cabeça meio que
toma
um norte.
Nem todo mundo, viu, Igor?
Nem todo mundo. Mas a maioria dos exemplos que a gente pode citar acontece isso. Talvez...
Mas o fato de não ter família não quer dizer que ele não tem que ser louco, doido, então.
Exato.
A televisão está mostrando agora... O lance que foi gravado no quarto de Neymar apanhando da mulher e batendo na mulher. Tá mostrando ali. Você note que...
Ele se defendendo,
batendo,
né?
Batendo não, apanhando só.
Ele apanhou, levou 3 tapas na cara.
Depois ele se levanta e vai lá.
Ele ficou escorando com o pé, que é pra não...
Eu sai de cena. Então, no fim disso aí, o cara vai ver que Neymar é realmente um otário. Porque pagar uma passagem aérea...
pra apanhar na cara...
Pra levar tapa e dar tapa na mulher, só sendo um otário.
É bom dizer que não aparece ele dando tapa na mulher no vídeo, né?
Sim, mas
não
ela que não. Diz. Vamos supor que trocaram o tapa. Ela deu nele... ele.
Até então, porque, Ralf, quem bota o telefone daquela forma, Ralf...
Que é coisa de otário, gastar um dia.
Ah, é? Não, ele é. Ô, Ralf, eu não vou usar o termo otário, acho até pesado. Mas é o cara que tem uma carreira mal gerida. é mal orientado. É mal orientado juridicamente, mal orientado pelo pai, mal orientado por quem cerca ele. Quem o cerca.
Outra coisa que tem a seleção brasileira, e você, Marcel, João Vitor, Haroldo, que estavam na Rússia, vocês viram, o único familiar que tinha acesso ao hotel da seleção brasileira era o pai de Neymar. E todo o estado.
Ontem ele foi viajar de novo.
Ontem de novo. E quem sabe, quem lida com futebol, sabe que vestiário é algo meio que sagrado, né? Até dirigente.
Neymar leva pro hotel, sabe quem? Aquele David Brasil, esse gago aí que
vive rodeado de modelo. Vai ganhar dinheiro com palestra de como conduzir bem a família. E principalmente orientação aos filhos.
Até dirigente sabe a hora de entrar no vestiário. Se bem que tem uns que passam do limite para tirar fotinha com o jogador. Né? Mas, de forma geral, o vestiário é protegido, até da própria diretoria. E nenhum, por exemplo, quantos jogadores aí se lesionam? E lesão mais grave. A mãe não vai lá, a tia não vai lá, a avó não vai lá.
Tudo errado.
Então, acho que chegou a hora. Eu gosto muito de Tite, defendo ele. Para mim, é o melhor técnico do país. É para ficar até a próxima Copa. Até a
Mas
Copa
tem
do Catar. Eu acho. É a opinião particular. Acho que essa comissão técnica é bem montada. Silvinho saiu, uma perda. Não sei como é que vai estar com o Edu, que já está para ir para o Arsenal. Mas eles têm que pensar nisso. Tem que proteger a seleção e parar de abrir para familiar do jogador só porque é o melhor jogador.
Olha, o Tite começou como sendo unanimidade nacional.
Já não é mais.
Hoje ele parece aquele caso do comentarista lá daquele lado do Ceará, como é que chama? Lá onde Padre Cícero.
No Crato?
No Crato. Parece aquele caso do comentarista. Este é o melhor comentarista do Nordeste aqui da região do Crato. Assim tá ficando.
Tite é o melhor do planeta aqui da região do Rio Grande do Sul.
É.
Pronto. Tá ok. Olha, abraçar Diego Campos, Renato Nogueira, Wilton Silva. O Diego diz que Lucas Moura fez bons jogos no Campeonato Inglês. E o Wilton diz que chamaria Douglas Santos. O Miranda, cheio de gracinha, disse que na hora que a mulher dá a tapa em Neymar, Neymar se joga e pede falta e sai rolando na cama. Logo, imediatamente. Tá engraçado. Vixe, Miranda, vai pra Hebe. Vai fazer gracinha em Hebe. A Hebe morreu, né? Morreu. Tem mais Hebe não, né? Então vai na Praça Nossa. Anne Barreto chegou. E hoje tem Rádio Livre, tem destaques.
Tem destaque no Rádio Livre. Daqui a pouquinho, boa tarde, Marcel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Hoje no Rádio Livre a gente vai falar sobre a lei de internação involuntária de pessoas que são dependentes químicos. Foi aprovada aí pelo Congresso, o Jair Bolsonaro já assinou, já foi publicada no Diário Oficial da União e agora está valendo. Então a gente vai trazer os detalhes sobre essa nova lei. Também vamos falar no nosso quadro, a gente explica sobre os alimentos orgânicos. Muita gente se preocupa muito com alimentação, vai para as feiras de orgânicos, mas você sabe de fato a importância desses alimentos? Você entende?
Aqui tem uma.
Tem feiras que sim, é importante, é bastante importante para a saúde, mas a gente vai explicar bem direitinho o porquê disso. Se fala muito de orgânico, mas a gente vai explicar por que ele é tão importante para a saúde. E no consultório de hoje, a gente vai tratar de um assunto também muito sério, que é a questão do emagrecimento. Muita gente tenta emagrecer, nesse momento tem muita gente que está de dieta e muitas vezes não consegue emagrecer. Por que isso acontece? E essas dietas que a gente está fazendo, será que são dietas realmente recomendáveis?
Tem muita. Todo dia tem uma diferente, né?
Só te digo uma coisa, Marcel. Se a gente segue uma dieta que não é apropriada para a gente pode engordar em vez de emagrecer. Então a gente trata tudo isso.
Você toma só água, né? Dieta da água.
E você também vai ficar doente, não vai adiantar de nada, né?
Mas fica magro.
Não, mas vai adiantar.
Cinco dias não se levanta mais.
É, pois é.
5 dias só de água.
É no consultório do Rádio Livre. O Rádio Livre começa daqui a pouquinho, emagrecer, às 2 horas da tarde.
Emagrecer eu não sei, agora mijar vai.
Tchau, Marcel.
5 dias só de água. A Ana vai contar tudo sobre essas dietas para vocês logo mais aqui no Rádio Livre. Ô, Robert, escreva direito. O cara falou Douglas Costa, não Douglas Santos.
É o meu.
Né? Tá corrigido aqui, tá certo? Na postagem do amigo no Facebook. O Paulo Salles está dizendo, tragam Keno no lugar de Neymar. Keno tá na China, né?
Egito.
Egito, não, né? Egito, né?
E o Palmeiras está querendo repatriá-lo.
Ele jogou
bem. E o São
bem.
Paulo parece que está querendo o Adriano. O São Paulo vai melhorar.
Adriano, esse imperador. Ex-imperador.
Não. Ele não.
É lateral Adriano.
É o lateral. Quem é Adriano?
Que lateral. Barcelona.
É o lateral.
Sim. Eu pensei que era o imperador. Não. Eu digo, não. O São Paulo tá agora vai se acertar. Eu vi a manchete ali.
Só se ele fizer a dieta de Anne.
O imperador não joga nem Master mais.
Hein? E já teve a coisa quebrada, né? O tendão de Aquiles quebrado. E tá muito nos bares e
rompido.
Tal.
Rompido.
Rompido. É, foi interrompido. Um rompimento.
Meu Deus.
Eu pensei, mas não é não. É Adriano, não. Lateral, é.
Mas ele andou se oferecendo pra jogar o dia desses aí, o Adriano Imperador.
Rapaz, eu fiquei com tanto medo que ele não viesse parar aqui, Marcel. Eu fiquei com medo, ó.
Ficou? Fiquei. Que alguém fizesse uma proposta.
Eu pensei, rapaz, esse cara vai acabar chegando aqui, entendeu? Mas me parece que ele ainda quer 500 mil por mês. Aí fica difícil.
É, dos nossos clubes, novidades aí, seu Carvalho, você que tá no jornal todo dia, no Planeta Bola, botando tudo que é de informação. Tem, né? Os clubes treinam fechados, ninguém sabe quase nada.
O clube já treinou hoje, a informação hoje do Screte é que Milton Mendes saiu dando esporro em todo mundo, tentando fazer orientações.
E foi? Ficou bravo, foi?
Os times não estão bem, né?
Então, mas o Santa dele ganhou 2 jogos seguidos, né?
Ganhou aquela questão, né?
Resultado, não jogou tão bem lá. O jogo lá foi Anderson que brilhou, né?
Isso. Então ele precisa ter alguns ajustes. Assim como o Náutico, Gilmar Del Pozzo tá mudando nos treinamentos, mudando jogadores. Até porque tem jogadores novos, o lateral esquerdo é novo, o zagueiro novo.
Del Pozzo me surpreendeu naquela declaração em que ele praticamente culpou a defesa, né? Assim, sem nominar, mas...
A derrota teve o dedo dele. Teve o dedo dele. Porque a gente tava fazendo jogo com o Roberto.
Agora bota um dedinho do Krobel também, que derrubou o cara que fez o gol
e
quebrou.
Não, tem a mão inteira de Krobel. Mas tem um dedinho do treinador, porque Krobel tava levando bola nas costas o tempo todo. E teve o primeiro gol e a gente tava alertando, ó, a segunda jogada nas costas de Krobel. Não tem uma proteção. Não tem uma proteção dos volantes. Krobel tá subindo e tá levando nas costas. Teve a segunda, teve a terceira. Na quarta saiu o gol. Sem falar que ele já tinha machucado um jogador do próprio time.
Não, aquele Negueba perdeu mais uns 2 gols, daquele mesmo jeito.
Perdeu.
Foi incrível, eu achei incrível isso. O Negueba, ele entrou tira bem do goleiro. Ele só errou em 2 ali, mas ele acertou nas 2 e acabou empatando o jogo.
Tá certo. Final do segundo tempo do assunto é futebol aqui pela Jornal.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.